Também gostaria de dizer que falo em português lento. Tenho muitos defeitos, um deles é não falar espanhol. Espero superar um dia. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente o convite da Alaeites, em nome da professora Lorena Molina, para participar desse seminário. Agradecer à Universidade de Córdoba e a todos os seus docentes que estão sediando esse encontro, pela acolhida que me deram desde o dia que cheguei. Também agradecer aos estudantes que estão trabalhando no seminário, que me receberam com muito carinho. Saudar a todos os colegas, docentes, trabalhadores sociais de todos os países aqui presentes, estudantes de graduação e pós-graduação. E também agradecer aos companheiros ilustres desta mesa, que muito me honra, né, estar aqui nesse debate, compartilhando com vocês algumas dessas ideias que são extremamente fundamentais. O tema dessa mesa sobre intelectualidade política, os desafios para as ciências sociais e para o serviço social, nos invoca a discutir de que maneira essas áreas podem trazer aportes à construção de alternativas ao processo de transformação e de projetos societários para a América Latina. E esse é um desafio enorme e, com certeza, todos nós aqui temos alguma contribuição a dar. E já começo mencionando o protagonismo das instâncias organizativas da nossa categoria, primeiro a LAIS, agora a LAEITES, e também as organizações existentes em cada país, que têm desenvolvido um trabalho fortalecedor de ações e de projetos voltados a uma sólida formação profissional na defesa de uma América Latina livre e soberana, de luta e de resistência, na consolidação de um serviço social crítico, comprometido com a superação das desigualdades, que, conforme também falou a Cláudia, ainda atravessam enormemente a nossa realidade. Esse tema também me colocou vários desafios, né? Como pensar e explanar algo que nos pudesse levar a pensar a nossa contribuição enquanto intelectuais nessa realidade que é a nossa América Latina. E eu pensei em falar em três eixos que, segundo o meu ponto de vista, nos colocam vários desafios. O primeiro, sobre os intelectuais e a vida pública, na batalha das ideias e na disputa do poder. O segundo, o intelectual, a produção de conhecimentos e as dificuldades que encontramos hoje no espaço acadêmico. E por fim, mas não menos importante, o serviço social, a produção de conhecimentos e o engajamento político. E aponto, a partir desses temas, alguns desafios que me parecem fundamentais. E pensando no engajamento dos intelectuais na vida pública, acho que esse é um tema provocador que nos leva a pensar que os intelectuais sempre estiveram presentes na esfera pública em vários períodos da história mundial. Nós poderíamos partir da Grécia Antiga, com Tales de Mileto, com Parmênides, com Heráclito, que atuaram como legisladores nas suas cidades. E Platão, que atuou na mudança do governo de Siracusa. Nós poderíamos dizer que da Idade Média, passando pelo Iluminismo, os intelectuais sempre foram portadores de ideologias, ora para legitimar a ordem existente, ora para denunciá-las. Poderíamos lembrar de Maquiavel, que na sua brilhante obra, O Príncipe, instaura a figura do intelectual moderno e da sua função no espaço público. Maquiavel não é apenas um teórico da ciência política ou da especulação filosófica, mas é um produtor de teoria política que toma partido, que não oculta a sua concepção de mundo na busca da construção de novos estados. O Iluminismo também foi um momento que abriu espaço para posições críticas de vários intelectuais, a exemplo de Rousseau, que na sua obra afirma os valores da justiça e da igualdade contra o discurso dos intelectuais conservadores. Poderíamos lembrar de Marx e Engels, na ideologia alemã, das críticas que teceram aos intelectuais vinculados aos poderes governantes e às funções assumidas na legitimação da ordem existente. Ou ainda, na crítica de Marx ao pensamento pequeno burguês de Proudhon, quando expõe a sua miséria da filosofia. Mas eu diria que é na França, a partir de 1898, em decorrência do caso Dreyfus, que o artigo J'accuse de Émile Zola e o Manifesto dos Intelectuais criou o termo intelectual com uma noção crítica, passando a ser utilizado para designar as posições da esquerda que conjecturava contra a estabilidade da ordem. Como não mencionar na América Latina as figuras de Simón Bolívar, de Ricardo Flores Magón, de Emiliano Zapata, de José Martí, na defesa de um continente livre e soberano. Mas eu diria também que é com Max Weber, no século XX, que encontramos a clássica construção do intelectual moderno e do seu desencantamento do mundo. Em outra perspectiva, também no século XX, está Antônio Gramsci, com a sua profícua produção sobre os intelectuais e a sua interferência na esfera pública. Gramsci afirma que na sociedade capitalista, os intelectuais não formam um grupo independente das classes sociais. Antes, eles são a criação das classes fundamentais e elaborados no seu processo de desenvolvimento para dar homogeneidade e concretude a um determinado projeto de sociedade. E a partir dessas reflexões de Gramsci, que eu diria que na sociedade capitalista, a hegemonia burguesa é sustentada em grande medida pelo trabalho dos intelectuais que se colocam a serviço do poder. Não apenas Conte Spencer orientar os intelectuais ao espectro da ordem e do progresso. Thatcher e Reagan não abdicaram de intelectuais, à la Hayek e Milton Friedman, para sustentar o seu projeto de governo. E a terceira via de Clinton e Blair apoiou esses intelectuais como Anthony Giddens, cujas produções se tornaram uma bússola para vários países, especialmente na América Latina, interferindo diretamente nas escolhas políticas e ideológicas. E é nessa linha que Attilio Boron, grande intelectual argentino, nos diz: um dos traços mais categóricos da vitória do neoliberalismo tem sido a sua capacidade de influenciar decisivamente a agenda teórica e prática das forças sociais, das organizações de massa e dos intelectuais que se opõem à sua hegemonia. Mas também inspirado em Gramsci, eu diria que se no capitalismo os intelectuais são majoritariamente vinculados à classe burguesa, tanto na aparelhagem estatal quanto na sociedade civil, Gramsci também destaca os intelectuais orgânicos da classe trabalhadora que atuam na construção de uma contra-hegemonia. Vale lembrar aqui a figura de Sartre, um exemplo de intelectual público engajado. Para Sartre, a tarefa incessante do intelectual é falar, denunciar, criticar, expor todas as formas de injustiça onde quer que ela se manifeste. Com o intelectual moderno, a produção de saberes instaura também novas práticas. E como escreveu Foucault, nasce um poder fundado no saber. Nós podemos dizer também que hoje vivemos um grande alargamento das funções intelectuais, uma grande metamorfose na sua morfologia, especialmente no século XX, quando em várias realidades se reduziram os processos de censura e se ampliaram os meios de comunicação. Se muitos intelectuais são cooptados pelo poder dominante, nós podemos também dizer que muitos intelectuais vêm assumindo cada vez mais falar a verdade para o poder, ampliando sua identidade pública, a exemplo do Manifesto dos Economistas Aterrados, que através de um pequeno opúsculo, publicado na França em 2010, assinado por 630 intelectuais, evidenciaram as 10 falsas evidências para justificar a crise econômica europeia. E eu diria que, nesse sentido, contra o pessimismo de Russell Jacoby, que escreveu e analisou os últimos intelectuais, nós podemos dizer que também se afirma na vida pública uma crítica ao poder com pensadores de grande quilate, a exemplo de Mariátegui, de Chomsky, de Mesáros, de Hobsbawm, de Wallerstein, de Harvey, de Susan Sontag, de Eduardo Galeano, de Aníbal Quijano, de José Aricó, Henrique Dussel, Agustín Cuevas, Florestan Fernandes, Otávio Iani, Carlos Nelson Coutinho, dentre tantos outros que poderíamos listar aqui. E é dentro desse campo crítico dos intelectuais, que eu me apoio nas teses de Gramsci, ao refletir que a construção de um novo projeto de sociedade não implica apenas a tomada do poder, como vivemos em boa parte dos países da América Latina nesses tempos neoliberais, mas, acima de tudo, na instauração de um novo modo de pensar que se trava também na batalha das ideias. E aqui, Gramsci destaca o papel dos intelectuais na formação de uma consciência coletiva, pois, como educadores, persuasores permanentes, contribuem para forjar a emergência de uma nova cultura política. E no campo do marxismo, Gramsci ampliou o papel político do intelectual, comprometido com a reforma intelectual e moral, na sua relação orgânica com o povo, com as necessidades das massas e do homem simples. Eu gostaria de citar aqui um grande escritor brasileiro chamado Graciliano Ramos. Talvez os outros países tenham pouco conhecimento, mas Graciliano Ramos, na passagem de uma de suas obras, ele traduz bem esse distanciamento da realidade, quando indica que há um tipo de literatura que só se ocupa de coisas agradáveis, não se molha em dias de inverno e por isso ignora que há pessoas que não podem comprar capas de borracha, que acha que tudo está direito e que o Brasil é um mundo e que somos felizes. Por isso, acho que a gente poderia evidenciar que, na realidade contemporânea, grande parte dos intelectuais se encontra hoje afastado das lutas populares. E não é porque nós vivemos um tempo desfavorável à luta de classes que devemos capitular ao discurso do pensamento que se diz vencedor. Não foi a derrota do Partido Comunista nos anos 30 que fez Gramsci desistir das suas ideias e de seus princípios frente ao fascismo. E Gramsci, em seus cadernos do cárcere, reafirmou que o intelectual precisa ter como compromisso a organização da sociedade e lutar pela hegemonia política e ideológica da classe ou do bloco de classes com as quais se identifica. Mas é também importante reconhecer que essa mediação do intelectual com a realidade social tem sido bastante difícil e nebulosa em conjunturas difíceis como a que vivemos hoje. A tendência do intelectual é o refluxo para o espaço acadêmico, despreocupando-se com a intervenção na realidade social. Conforme tão bem escreveu Carlos Nelson Coutinho, combater a apatia, reforçando a participação política organizada do conjunto da cidadania, é a condição mesma para a afirmação de valores e de interesses universais. Mas falar do intelectual e da sua posição no espaço público implica considerar várias questões que estão presentes na conjuntura contemporânea e pensar na estreita relação entre política econômica e política educacional, especialmente nos países de capitalismo periférico que sofrem a interferência das agências internacionais e de seus intelectuais em relação ao desenvolvimento científico e tecnológico. Desde os anos 1990, pelo menos, o Banco Mundial, esse grande intelectual coletivo, vem ocupando um espaço privilegiado no panorama educativo, articulando propostas entre o setor econômico e o setor educacional, além de financiar programas nesta área em nível mundial, especialmente para a América Latina. As orientações contidas no documento La Enseñanza Superior de 1994 foram efetivamente assumidas em muitos países e vêm sendo aprofundadas nos anos 2000, fazendo com que a educação superior, sobretudo a universidade, assuma uma postura segundo as demandas do desenvolvimento econômico capitalista. Buscar maior privatização, diversificar as fontes de recursos, diminuir o envolvimento do poder público são as premissas para conciliar o Estado com as virtudes do mercado, direcionando os investimentos apenas à educação para os setores mais pobres. E cresce nesse sentido a valorização capitalista das atividades intelectuais e da criatividade, com o objetivo de integrá-las ao projeto da ordem atual, formando o perfil do intelectual profissional universitário. Em diferentes partes do mundo, segue-se a mesma perspectiva da formação universitária, não mais pautada na função crítica da universidade, mas na padronização dos cursos, dos diplomas e dos conteúdos. Nessa época de intensa especialização e profissionalização, ou da departamentalização do espírito, na expressão de Adorno, os intelectuais são submetidos cada vez mais às rotinas institucionais, ao pragmatismo que obstaculiza a manifestação do espírito inventivo, da rebeldia e da criatividade. Nós vivemos hoje a universidade de resultados e de serviços, que tem sido a tônica em boa parte dos países, tanto centrais quanto periféricos, se constituindo num entrave à construção de alternativas à transformação social. As lógicas empresariais também interferem na liberdade da escolha dos objetos de investigação, e a produção científica tende cada vez mais a atender às requisições do mercado. Outro fenômeno que vem se intensificando é a participação dos intelectuais junto às ONGs, principalmente aquelas internacionais, que são alvo de muitos pesquisadores, dado o amplo financiamento que possuem de organismos internacionais, funcionando muitas vezes como anexo às grandes empresas e multinacionais. No campo acadêmico, as investigações e os critérios de julgamento para os projetos passam a ser medidas com o metro da produtividade. Mas esse também é o mesmo metro que mede a produção da mercadoria. Se nós não soubermos responder qual é o público-alvo das nossas investigações, os recursos não são aprovados. Além disso, essa perspectiva determinista e a instrumentalização carreirista têm alcançado o campo da produção intelectual desinteressada no sentido gramsciano. Vejam bem, acho que a carreira universitária é indispensável, mas o carreirismo é abominável e não pode ser encorajado, porque isso cria sérios obstáculos para o pensamento crítico, submetendo às regras burocráticas que apressada e freneticamente nos impõe um ritmo contrário ao processo de criação e de crítica. Nós permanecemos muitas vezes encastelados no espaço acadêmico e, com isso, acabamos nos desvinculando da realidade social e renunciando a desempenhar um papel social mais direto na organização da sociedade, na participação da luta por uma nova hegemonia, ao lado das camadas de classe com as quais nos identificamos. E confinados nas universidades e também nos gabinetes governamentais, perdemos o nosso elo de ligação com a realidade, conforme também analisou Rússio Jacobi. O antropólogo brasileiro Milton Santos nos diz que acreditar no futuro é exercitar na universidade o papel da crítica, vinculado a uma visão abrangente, que inclui o mundo, o país, o lugar, o cotidiano. Ser intelectual hoje é tomar partido, é não ser indiferente, é aceitar as críticas, é não ficar preso às palavras de ordem e aos slogans instrumentalizadores do saber e entraves à emergência do novo. Ser intelectual é exercer radicalmente e diariamente a rebeldia. Aceitar o papel de propagador e de criador do desassossego. Também o produtor de escândalo, se necessário, como nos diz Milton Santos. E na América Latina, um continente atravessado e permeado de injustiças sociais, a complexidade da atuação dos intelectuais é drástica na medida em que a nossa realidade, permeada pelas condições históricas de dependência dos sistemas econômico e político mundiais, traduzem-se nas marcas do aprofundamento das desigualdades e das injustiças sociais. Mesmo os avanços dos governos democrático-populares nesse início de século, nós temos um grave problema na recuperação da democracia que tem impedido a superação de enormes déficits de cidadania social e civil que ainda se manifesta na concentração de renda, no crescimento da pobreza e no acesso a bens e serviços de natureza pública. Soma-se a isso os sistemas de proteção social ainda precários e a frágil participação popular ameaçada por situações golpistas, a exemplo do Paraguai, colocando inúmeros desafios à região para a organização de um processo coletivo voltado à alteração das relações entre Estado e sociedade e do modelo econômico vigente. Segundo a CEPAL, o cenário futuro para a América Latina não é nada animador. A previsão para 2015 é que a população deverá chegar a aproximadamente 640 milhões de pessoas, com graves implicações sobre questões relativas à fome, à pobreza, ao meio ambiente, ao acesso ao trabalho, enfim, às desigualdades de toda a ordem. De acordo com as estimativas do próprio Banco Mundial, os índices de pobreza vêm recuando de forma bastante lenta e permanecerão assim pelo menos até 2015. Essa, portanto, é uma realidade desafiadora para os intelectuais na produção de conhecimentos e na análise crítica da ordem social, na construção de instrumentos de transformação social e na formação de seu compromisso com a verdade. Eu diria que nós não temos outra alternativa na América Latina senão a de fortalecer a nossa capacidade de crítica frente a uma realidade tão absurdamente injusta e desigual, com enormes índices de disparidade de condições de vida que perpassam todo o continente latino-americano. E essa é uma realidade também desafiadora ao serviço social e às ciências sociais. E nesse cenário, eu diria que as universidades têm um papel de relevância na compreensão das transformações e nas formas de atuar sobre elas. Eu penso aqui em três grandes desafios. O primeiro, em relação ao ensino de qualidade, um ensino que seja capaz de transformar o conhecimento em capacidade de atuação. Como nos diz Vasquez, a teoria ensina ou transforma o mundo. Ela pode contribuir com a sua transformação, mas para isso tem que sair de si mesma, tem que ser assimilada pelos que vão ocasionar em seus atos reais essa transformação. Um ensino voltado à compreensão das determinações e particularidades da realidade latino-americana, mediante a adoção de uma teoria social crítica que permita realizar um rigoroso trato teórico, histórico e metodológico da realidade social, possibilitando a compreensão dos problemas e desafios com os quais se defrontam os profissionais no universo do campo profissional e na sua relação com a totalidade da vida social. O segundo desafio diz respeito à investigação, que é indiscutivelmente a base de legitimação da excelência universitária. No entanto, a investigação de qualidade também requer o ensino de qualidade, que favoreça o desenvolvimento do espírito crítico, uma formação não voltada apenas para a dimensão técnica do fazer profissional, mas também a capacidade de analisar as condições históricas onde se insere o exercício profissional. E ao lado do ensino e da investigação, destaca-se a extensão enquanto compromisso de devolver à sociedade o saber que a universidade constrói. Em relação ao serviço social, no campo da investigação, eu diria que é importante reconhecer o crescimento da produção da área em toda a América Latina nas últimas décadas, em vários eixos temáticos, que tem ampliado enormemente a nossa interlocução com as ciências sociais, exercendo nossa função de crítica e afirmando o nosso compromisso com uma formação voltada à compreensão e à superação da justiça e das desigualdades. Mesmo considerando as diferenças no processo sociohistórico de cada país, o serviço social na América Latina é perpassado de uma permanente postura crítica, de autoquestionamento, buscando imprimir ao seu fazer uma direção ético-política comprometida com a justiça, com a defesa intransigente dos direitos sociais, com a ampliação da cidadania e a consolidação da democracia. Ampliamos a produção de conhecimento sobre os processos de mundialização e globalização do capital, a sua interface com os direitos humanos e sociais, a cidadania, a democracia, o Estado, a sociedade civil, o mundo do trabalho, as políticas sociais, as expressões da pobreza, da violência, da fome, do desemprego, das carências materiais e existenciais, nos possibilitando compreender de que forma as complexas determinações sociais dessas novas condições históricas se materializam em situações sociais específicas à nossa área profissional, que não podem ser captadas apenas pelo domínio da razão teórica deslocada do real, ou inversamente, de um real que se esgota nele mesmo. Por isso, a importância de analisar a realidade, não de forma prosaica e mistificadora, mas através de um rigoroso exercício pautado pela razão crítica, de forma a captar as suas diversas dimensões, sejam elas particulares ou universais, mantendo a clara unidade dialética entre pensamento teórico e condições de existência social. Eu reafirmo aqui as palavras da nossa querida Marilda Yamamoto. A investigação, quando compromissada em libertar a verdade de seu confinamento ideológico, é certamente um espaço de luta e de resistência. O terceiro desafio que eu coloco é a atuação política dos intelectuais e o seu compromisso com a vida pública. Os projetos profissionais construídos pela categoria, ao envolverem valores e práticas, possuem inegavelmente uma dimensão política, seja em relação às particularidades profissionais, seja em relação aos projetos societários. Desse modo, abarcam posições teóricas e ideológicas distintas que tanto podem afirmar propostas alternativas ou fortalecer a hegemonia dominante. Eu entendo que os projetos profissionais são indissociáveis dos projetos societários e, dessa forma, são atravessados pelas determinações econômicas, políticas e culturais mais amplas que interferem e alteram os espaços ocupacionais. Eu colocaria ainda como desafios ao serviço social e às ciências sociais a defesa de uma universidade plural, democrática, pública e de qualidade, atravessada pela razão crítica, pelo compromisso com valores universais, com a sua função pública a serviço da coletividade e participando da construção de respostas aos dilemas regionais e nacionais. Investir na formação universitária com qualificação teórica e política para análise das condições concretas e das mediações necessárias com os espaços ocupacionais e com a construção de efetivas estratégias para enfrentá-las. Ampliar as investigações sobre os movimentos sociais e os processos de organização popular, identificando as forças sociais em presença na construção de alternativas para a América Latina. Consolidar os grupos de investigação e avançar na construção de projetos interdisciplinares, interinstitucionais e em rede, no sentido de possibilitar um aprofundamento de temas de relevância para a área, integrando graduação e pós-graduação e disponibilizando o conhecimento produzido para a sociedade. A socialização do conhecimento produzido, do meu ponto de vista, é uma tarefa e o grande compromisso dos intelectuais. E aqui eu lembraria o significado atribuído por Gramsci à socialização do conhecimento quando diz: criar uma nova cultura não significa apenas fazer individualmente descobertas originais. Significa também e sobretudo difundir criticamente verdades já descobertas, socializá-las, por assim dizer. Portanto, transformá-las em base de ações vitais, em elemento de coordenação e de ordem intelectual e moral. Diz Gramsci que o fato de que uma multidão de homens seja conduzida a pensar coerentemente de maneira unitária a realidade presente é um fato filosófico bem mais importante e original do que a descoberta por parte de um gênio filosófico de uma nova verdade que permaneça como patrimônio de pequenos grupos intelectuais. E por fim, eu ainda cito Gramsci mais uma vez, quando ele destaca a finalidade educadora dos congressos científicos, compreendidos como espaços para reunir os intelectuais, concentrando-os e multiplicando a sua influência, tanto na vida universitária como na vida pública. Portanto, finalizo dizendo que este congresso é um espaço político de formação de intelectuais e de disseminação das concepções de resistência e de luta do serviço social latino-americano. Muito obrigada.